Usted está escuchando el podcast Vida de Embarcado, lo mejor podcast de los siete mares. Este helicóptero Bell me hace mojadina.
Bem-vindos a bordo, meus amigos. Meu nome é Luciano Veludo e o helicóptero está 3 dias fora.
Meu nome é Elvis Frattani, e se Leonardo dá 20, porque eu não posso dar 2?
Meu nome é Vitor de Carvalho, 3 coisas param no ar. Helicóptero, eu e meu amigo Elvis Frattani.
Ah, mulher!
Boa quente, eu posso
ver. Pois é, meus amigos. Hoje, como vocês perceberam, falaremos sobre o helicóptero. Esse meio de transporte aí que nos leva pra lá e pra cá, e não só a gente, mas como em grandes cidades é um meio de transporte bem popular, assim, entre as pessoas mais abastadas, certo, Elvis?
É, popular pra quem não é popular, né? Populares que se fodam.
Pois é. Mas é uma... a gente andou pesquisando e a gente até surpreendeu, porque ele começou a ideia por volta de 400 anos de Cristo na China. E nós vamos tentar contar essa história de lá até hoje. Ups. Muito obrigado por você bater a folha no meio da gravação.
Desse tempo todo? De lá até hoje você vai contar?
É, mas em um resumão. Fazer um resumão.
Tá bom. Fazer um apanhado.
Isso aí. Mas antes de tudo...
Canelada.
Tá escutando muito de Avené.
Não, antes de tudo o que então?
Nossos e-mails.
Something curious about this broadcast.
Estamos na leitura de e-mail do Vida de Embarcado. Estamos, Elvis?
Não tem nada pra ler, eu vou ler o que aqui?
Não, na verdade é que não tem nada pra ler. Como nós estamos gravando 2 episódios, um próximo do outro, fica complicado a gente ler e-mail, recado, junto um do outro. Então o que a gente vai fazer? Um episódio vai sair com leitura de e-mails e o outro não. E esse é o que não vai sair.
Ou então, futuramente, nós vamos parcelar a merreca que tem de vídeo.
Também. Mas por enquanto é assim. Por enquanto, esse não vai ter, o próximo vai ter da leitura dos dois do anterior. Do anterior a esse e desse. Tá bom? Tá certo?
No próximo episódio aí, no próximo mês, tô postando umas fotos minhas na palestra do UPix.
É isso aí, o Elvis falou que vai lá. Vamos ver se ele vai mesmo.
Eu vou, porra.
Então vamos lá, vamos pro episódio agora.
Segundo estudo, segundo acha, segundo reza a lenda, começou uma brincadeira na China, que era com palitinho e 2 penas formando uma hélice, e jogava pro alto.
O famoso?
Pirocóptero. Quem nunca brincou de pirocóptero?
Não.
Você não brincou de pirocóptero?
Você comprava pirulito, chupava, ficava com o pauzinho rodando na mão, não?
Esse negócio tem duplo sentido, não vou falar que não, você vai me sacanear, não vou.
Não, não, é sério, você nunca brincou com pirocóptero, aquele brinquedinho, helicóptero, com hélice?
Tinha, né, pirulitinho, mas...
É. Só pra imaginar que uma porra dessa aí já atravessou, tem 2.500 anos quase, cara.
Fez sucesso. Fez sucesso, brinquedinho.
Mais sucesso que a música do Roberto Carlos, parceiro.
Porra, achei um saco.
Que essa música do Onde Eu Sou o Cara. O cara sou eu, sei lá.
Mas você sabe uma coisa que eu tava pensando agora? O pirocóptero, então, na China já tinha o projeto de pirocóptero lá, que eles usavam a pena, né?
Mas lá era pequenininho, né?
Era micro pirocóptero.
Aí, tá, os caras, tá, brincavam com aquilo lá. Por que então a gente teve aquele monte de protótipo antes de ter um helicóptero, como é que a gente fala? Porque o pirocóptero usa uma hélice parecida com o que a gente tem hoje.
É, na verdade, o helicóptero não... Sei lá, porque...
Fiz uma pergunta que ninguém sabe.
Uma pergunta de 1500 anos.
Sei lá, porque era simples, não tinha... A força motriz era a mão dos chineses, suja de matar porco, e puxava assim e o negócio subia.
Colheita de arroz?
É, ué.
Então tá. Vamos então colocar, organizar essa parada aqui. Vamos entender mais um pouco sobre o helicóptero. Essa maravilha que nos leva pra cima e pra baixo aí, né,
Elvis? É, vou procurar um pouquinho dos princípios científicos que fazem aquela porcaria subir. Eu acho que é por aí.
Então tá, então vamos começar com a etimologia da palavra, é isso?
É, o que você corta, explana e diz do que veio cada pedacinho.
Viu? Eu falei bonito, etimologia, viu, Vitor?
Eu quero ver se você sabe em latim.
Em latim?
É, é. Isso aí, ó. Helix significa?
Hélice, ou helicoide, ou qualquer coisa desse movimento, desse parecido com isso.
E pteron, pteron.
Pteron vem de asa, lembra do pterodáctilo? Era um predador de asas, então. Os caras eram foda, mano.
Você viu? Elvis é cultura, gente.
Também.
A gente não é só xingar os outros, porque ele não xinga mais, você já percebeu.
Parei, tirando a mãe do Lavrati, que a gente sacaneou, botando ele no mundo.
Eu falei que a gente ia lembrar de você. Mas vamos lá. É, como a gente falou, o helicóptero veio da China, made in China, como tudo no mundo hoje, surgiu na China, o helicóptero também surgiu lá. Mas quem deu uma grande contribuição para que essa máquina aí que a gente utiliza em larga escala pudesse ser inventada mais para frente foi o nosso amigo Arquimedes. Que, entre outras coisas, gritou Eureka, né? Mas, entre outras coisas, ele desenvolveu
o princípio de
Arquimedes, que é o princípio da hidrostática.
Não precisa explicar, né? Todo mundo que assiste Vindo Embarcado já assistiu o Mundo de Brickman.
Mundo de Bickman.
Bickman ou Brickman?
Não é Bickman.
O rato morreu. Lester.
O Lester morreu.
Lester morreu.
Pode e ver. O Bickman?
Bickman tá vivo. Faz filme pornô lá na Califórnia.
Mentira.
Agora ele mudou de nome de Bickman pra Big Mac.
Eu pensei que era pessoa Atomic Mac. Mas era só Bick.
Puta que pariu. Caramba, ainda bem que ele falou pincel atômico depois que ele falou Bick, rapaz. Porque eu não entendi não. Vamos lá.
Tá, bem.
É, mas o que que seria, o princípio de Arquimedes ajudou a... trazer a tecnologia do helicóptero.
É porque com o princípio da hidrostática, com o princípio da helicoidal,
na verdade,
eixo helicoidal.
É, foi isso que ele inventou, né?
Isso, que ele conseguia levar a água de um ponto baixo para um lugar mais elevado. O que se usa nas bombas normais, bombas em espiral e essas coisas.
É, assim. A bomba parafuso.
A bomba parafuso.
O que
ele inventou, a sacada dele foi essa. Sendo que esse é o mesmo princípio do empuxo que a hélice faz puxando o ar para baixo, fazendo o helicóptero subir.
Que isso, é. O Elvis estudou pra caralho.
Vamos parar de falar hélice, que na verdade é pá. Hélice é de avião. O helicóptero é pá.
Hélice é de avião, avião que tem motor a hélice, tá bom.
É, mas além de puxar de baixo para cima, ela também faz um efeito de empurrar para baixo, gera um colchão de ar.
Isso.
E quando ele vai saindo, tem uma estabilidade, tem um solo embaixo, que faz aquela estabilidade, você pode reparar quando sai do LDEC, demora a estabilizar a colchão de ar, e quando perde essa superfície, pode ver que às vezes ele perde a...
Perder, meu amigo.
Perde tudo,
né? Se perder teu chão, tu cai, parceiro. Não. Bom, aí, desse colchão que ele fala, que o Vitor falou pra gente aqui agora, isso já vem também de um outro caboclo aí.
Então, quem que... apareceu na história aí pra poder dar uma ajuda, né?
Cara, eu não lembro o nome do cara, não. Entendeu? Eu nem consigo ler daqui. Não, de boa, não consigo, não lembro o nome do cara, mas o cara fez o eixo Cardan?
Não, filho.
Quem fez o eixo Cardan foi Pierre Cardan?
Deve ter sido na coleção de 1800 alguma coisa.
Foi o nosso querido Ah, sei lá quem foi o filho da puta.
Não, vamos lá, vamos lá. Com... Levando em conta aquele desenho, o design do
princípio do helicoidal lá.
Do helicoidal, da bomba centrífuga, que é o parafuso, seria de Arquimedes, né? É parafuso de Arquimedes, na verdade, que é o nome correto, não é isso?
Isso.
É Leonardo da Vinci, em 1483.
O grande da Vinci.
Grande da Vinci.
Eu não dou nem dois. Eu nunca dei um dois, não. Eu sou contra as drogas.
Então tá bom. Ele desenvolveu, ele fez um projeto, na verdade não saiu do papel, ele não fez essa máquina propriamente dita, mas ele fez um esboço do que seria uma máquina voadora utilizando esse parafuso. Pra vocês entenderem assim, é como se fosse no lugar das pás, né? Fosse um parafuso.
Seria uma cobertura cima, em forma de parafuso.
Cobertura em forma de parafuso, que se giraria e ia jogar o aço para baixo.
Ele me lembra muito um toboágua, você já olhou aqui?
É, mais ou menos isso mesmo, lembra um toboágua mesmo.
Ele era meio louco mesmo, né? Que tu vê que não tem nada, a força motriz que geraria essa máquina aí seria o braço do homem.
É, na verdade é, que no desenho que a gente tem aqui tem quatro, como fala, não é alça não.
São quatro roletezinhos pro cara.
É, roletes.
Ia fazer com a catraca, fazer uma bicicleta, né? O cara pedalando e o negócio girando lá em cima.
É isso aí, mais ou menos isso que era a ideia dele. Mas, depois de um tempo, em 1754, apareceu um russo. Porque tinha que aparecer um russo na história.
Porque os russos são sinistros.
São. Agora eu quero falar o nome do russo. Vou tentar falar de uma vez só e rápido. Mikhail Lomonosov. Falei.
Limão nos ovos.
Fiquei quieto.
Mikhail... Lomonosov, ele conseguiu fazer que as asas, né, conseguiu projetar umas asas rotativas e desenvolveu o tal do rotor coaxial.
Que seria quase igual o eixo do Pierre Cardan.
É, tudo bem. Seria igual o eixo do Pierre Cardan. Mas
foi Pierre Cardan mesmo?
Foi Pierre Cardan, não, não sei o nome
mas
do cara.
Mas por que o nome do eixo é Cardan?
Porque às vezes o cara é da família do Pierre Cardan, era o irmão do Pierre Cardan, pode ser? Você aceita assim?
Ah, então era Jean-Louis Cardan.
Pode ser, isso.
É francês também?
Pode ser. Pô, mas você, nós vamos falar sobre helicóptero ou sobre moda agora?
Ah, porra, esse Cardan é moda onde?
Ah, é o irmão do Cardan.
Ah, o Felipe Cardan. É Felipe Cardan.
Puta que pariu, vamos lá. Ele desenvolveu, esse rotor coaxial, que era impulsionado por quê? Uma mola.
Tá, beleza. Você dava corda e soltava a breguete pra ele voar.
Era, mais ou menos isso. Só que uma hora acabava a força, né? Da mola, a mola não é pra sempre. Esse era o problema do nosso amigo Lomonosov. Mas, pra vocês terem ideia do que era, é como se fosse aqueles brinquedinhos mesmo, né? Dizinho da corda aí.
Aquelas crianças que puxam no zoom e sobe um disquinho e vai embora.
Tipo.
Parecido com isso. É, depois tivemos mais outras pessoas, o naturalista francês Lannot, com um dispositivo de Lannot, que era composto com duas hélices, feita com penas, impulsionado por um elástico, também não ia adiantar muita coisa, né?
Mas era mais para testar um princípio.
É, então, mais alguma coisinha. Tem o senhor Sir, não senhor não, é Sir.
Sir?
George Cayley, que em 1843 desenhou a carruagem aérea.
Cara, é uma geringonça.
Essa eu não vi a foto.
É uma geringonça, eu vi a foto na internet.
Esse é tipo aqueles trailer velho voando.
É a carroça do Pai Tomás, viu, Corrida Maluca? É a carroça do Pai Tomás com quatro hélices em cima.
Corrida Maluca, não lembrava nem o nome do cara, não, cara.
Ah, pai, lembra? É, pô, era a carroça do Pai Tomás, que era um velhinho e um urso chorão.
Isso. E é de madeira, o negócio é de madeira.
Era que tinha um tipo uma.
Saiu um fogão de lenha. Fogão de lenha.
Agora eu lembrei dessa porra. Caramba, você tira cada coisa.
Sabe quem foi o. Rapidinho, um adendo. Sabe quem foram os campeões da temporada do Corrida Maluca?
Como assim?
Todos os desenhos, somando todos os desenhos, você usando o sistema de pontuação da Fórmula 1. Para todo mundo que chegou, nas colocações que chegaram, os campeões da temporada da Fórmula 1 foram os irmãos Caverna.
Caralho, que informação. Essa informação é importante.
Por isso que eles tinham o carro número 1. Era sempre eles que ganhavam mais.
Pô, eu vi nos episódios que eu via, quem ganhava era aqueles, os irmãos pequenininhos.
Ah, os mafiosos.
A quadrilha de morte.
A quadrilha de morte ganhou umas 3, 4 vezes. Ficou em primeiro lugar os irmãos, depois o professor louco lá.
Aquele que tinha um aviãozinho,
né?
Um barquinho.
Ele sempre tava com ele mesmo pontuando.
Ele pontuava, ele pontuava. Ele é igual Alonso. E o Sujão nunca ganhou um ponto.
Qual que
o Dick Vigarista.
Ah, o Dick Vigarista sempre se fudia, né?
Claro. Ele tinha a corrida na mão, mas ele tinha que voltar atrás pra arrumar uma armadilha.
Ah, mas o carro dele era o melhor, né? Ele disparava na frente e voltava pra sacanear a galera.
É, ele tinha que voltar, ele podia ganhar. Ele tinha que voltar pra querer fuder os...
Não, tinha aquele espelho de porco do Mutley. Sempre sacaneava com ele.
Não, mas o Mutley ajudava ele, cara.
Ajudava não, ele tinha que perder porque o Mutley sacaneava ele algumas corridas.
Então o Mutley era do bem.
É... Então, mas essa informação foi muito boa. Então, para vocês que viram Corrida Maluca, como a gente viu, já
viu. Acessem também o site mundoestranho.com.br e tá lá essa pesquisa.
Então, o Elvis lê Mundo Estranho. É, a gente...
Não, por favor, pessoal da Abril, por favor, entregue minhas revistas. Eu tô pagando essa porra e ninguém tá entregando.
Mas em Magé, meu amigo, é difícil chegar a revista, né? Cara, de convite que o carteiro chega na base lá do Morrão e fala assim, onde é que eu cheguei em Magé? O cara, tá melhor não.
Fica aqui. Agora eu vou falar uma outra coisa séria. Abril, entregue as revistas do Elvis, entre em contato com o Vitor Embarcado. E estamos aí. Se precisar de qualquer coisa, a gente até muda a opinião e fala que vocês entregam pontualmente.
Jabá!
vamos lá. É, o Sir Calley a gente já falou, que desenhou a carruagem aérea. Depois a gente teve o Vicomte, Gustave Poton de la Mecor.
Mentira. Esse Vicomte acho que é cargo, a função do Visconde.
Ah, cara, eu falei o nome do cara errado, é Damecourt.
Dá meu cu.
Cada um faz o que quiser.
Liberdade de expressão.
Rapaz, vamos lá. Mas esse cara foi importante por um motivo só. E foi ele que pôs o nome
Helicóptero.
Entendeu? Foi um francês. Tinha que ser um francês.
Depois de tudo isso, ele deu o nome Helicóptero.
Depois de dar o.
Tipo Pasteur. Ferveu depois... leite, virou pasteurização. Fez mais nada, ferveu leite e botou a tampa.
Não, isso.
Aí o cara falou, o nome disso vai ser helicóptero.
É, ele ficou entrando na história porque ele falou assim, isso chama helicóptero.
Eu acho que ele queria botar piroquê voador. Aí não rendeu.
É porque lembra do pirocóptero, né? Mas ficou só no pirocóptero, você viu?
É, piroquê. Ele falou assim, piroquê é papagaio.
Eu sei, vamos lá. Também teve outro francês, o Castel. Teve um italiano, Forlanini, que fracassaram tudo em seus projetos.
Mas os caras, todos eles faziam as máquinas. O motor na época era motor a vapor. Imagina pra tu fazer um motor a vapor voar. Não dá, tirando o MacGyver, que fez um ultra leve com a betoneira, ninguém mais consegue. Entendeu? Fazer uma coisa dessa.
Eu não lembro desse episódio do MacGyver.
É o filme do MacGyver. Ele faz uma. Ó, ele consegue a proeza de fazer um ultra leve com bambu, silver tape, lona e um motor de betoneira.
Aí sim, hein?
Aí, de boa.
Já tinha silver tape?
Não, MacGyver.
Ele tá perguntando se já tinha silver tape lá.
Silver tape foi na Segunda Guerra Mundial. Foi feito pra curar, pra fechar a sutura. Era sutura rápida. Não dava pra suturar, enrolava o silver tape, corria pro hospital.
Mundo Estranho também?
Não, isso eu aprendi no Discovery.
Eu fico pensando, não é possível que ele sabe isso. Ele fez isso onde? Ele viveu nessa época, ele tem 200 anos.
Não, que sexo que é bom nada, né? Isso aí, é, porque eu passo muito tempo embarcado.
Nós já falamos dos fracassados.
Não, fracassados.
Os precursores.
Uma frase de Thomas Edison.
Vamos lá. Cultura com Elvis.
Para cada acerto existem 1000 tentativas que dão errado. Mas não são tentativas que dão errado. São 1000 formas de não fazer aquilo que ele estava fazendo.
É, foi meio grande a frase, mas foi legal.
É uma história, né, a frase. Eu não conhecia Thomas Edison também, não.
Ah, não, mas você viu no Discovery?
Não, isso aí eu li algum lugar.
Bom,
eu fui cagar num banheiro assim, eu chego na porta. É o banheiro que eu vou, tem essas coisas.
É, rapaz, até o banheiro que o Elvis vai, tem cultura na porta.
Tem citações de Thomas Edison, da Vinci.
O tamanho da frase. Olha quanto tempo o cara fica no banheiro pra escrever isso tudo.
Imagina Olha só, o cara com toletão.
Não quero imaginar.
Foi Brito que escreveu.
Ah, vamos lá. É, os irmãos franceses, mais francês, Louis e Jacques Breguet.
Breguet. Daí vem a termologia Breguet.
É, fez um Breguet. Em 1906, eles fizeram um giroplan, né? Um giroplano seria o nome da máquina, que foi o primeiro protótipo do que é o helicóptero hoje a sair do solo em 5 centímetros. Eles sobrevoaram o solo em 5 centímetros de altura. No mesmo ano.
O David Blaine.
Qual o David Blaine?
Você não sabe quem é David Blaine?
Ah, do Mágico?
O Mágico.
Ah, tá. David Blaine, o cara das cartas lá que voa, faz a pan. No mesmo ano, outro francês, o Cornu, que não tinha muita coisa pra fazer em casa, né? Ficava fora de casa, por isso que tinha esse nome. Ele foi mais longe. Lógico, porque também ele dedicava muito tempo da sua vida ao seu projeto. Ele voou durante 20 segundos a 30 centímetros do chão.
Ele caiu, sabe por quê, né? Ele viu a mulher dele com outro, quebrou a máquina, ele precisava ir longe, ele. Tudo pra ir longe, né?
E a máquina dele tinha que ter um nome, né? Aí qual que é o nome que colocaram na máquina dele? Máquina de Cornu.
Helicóptero.
Era um aeroplano com asa giratória, que eles chamam, mas eu entendo que é tipo assim, que fosse um aviãozinho com a hélice.
Não era uma hélice, assim. Não, acho que eram duas assim, saíram com duas antenas.
Vamos lá. Mas durante a Primeira Guerra, dois alemães, von Karman e Petrovskis.
Ele não é. Devia ser polonês. Os poloneses se aliaram aos nazistas, né?
Foram tomados
por uma paixão violenta. Não podiam ver um alemão que se derretiam toda.
Fala aí, se tiver um descendente de polonês, vai matar.
Descendente não, só tem polonês nessa porra.
Aqui. E o húngaro, Asbolt, montaram um aparelho para substituir os balões de. Balões militar de
nossa satélite. Eles botavam um soldadinho? Não, eles botavam um soldadinho lá no alto num balãozinho pra poder ver a tropa que tava chegando.
É isso também.
Aí
só
passava
que...
um avião daquele lá e metia uma bala no balão.
Não, mas ele fez um também. Eles fizeram a importância dele, que eles criaram uma maquinazinha individual, essa que foi levar os soldados mais alto. Composta eram duas hélices, então eles. Dava um tranco, sei lá como é que era aqui. Tinha um motor. Tinha motor? Essa porra? Não tinha motor. Tinha muito problema técnico aqui na nossa pesquisa, fala também. Mas eles davam um tranco e subiam os soldados.
Desgraça que era, mano. Tu imagina que sufoco que era. Era só soldado raso, era só um marinheiro de
leque. Recruta.
É que nessa época...
Homem de área.
É que nessa época aqui... Os canhões já tinham superado a tecnologia, então eles conseguiam atirar mais longe do que a linha que conseguia ver. Então, para poder saber, às vezes tinha um morro na frente, o cara não tinha como saber o que tinha lá atrás, para ver se os canhões estavam acertando o objetivo, eles tinham que levantar os soldados, né? Então, põe um soldado na porra do...
Coitado.
De um helicóptero de protótipo, jogava pra cima pro cara ir lá ver e com sorte descer de volta.
Olha pra trás e fala: tem canhão sim, bum! tem canhão, o cara morreu. Alguma coisa acertou ele.
O nome desse protótipo deles era o PKZ-2. Então quer dizer que deve ter acontecido um, que foi mais um fracasso também.
Um deve ter explodido quando subiu.
4 anos depois, um espanhol. Juan de la Cierva.
Esse bebia pra caralho.
É por isso que foi pra frente. Ele tomava um, os outros ficavam tudo estudando pra caralho em cima daquela porra. Ele foi lá, tomava uma e criou o autogiro.
E também não passava de um aviãozinho com a hélice sobreposta dele.
É, mas ele foi usado pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial.
Ele tinha mobilidade boa, só não tinha o para, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra trás e sobe e desce na
mesma. Então, ele só ia pra frente, então. É igual um avião.
É um avião, só que ele tinha, assim, uma sustentabilidade maior do que um avião normal.
E até que nós chegamos nele, no cara, na pessoa que podemos chamar de o pai do helicóptero. Quem?
Os irmãos Wright do helicóptero.
Então. Isso. Quem é? Eu vou pedir pra você. Vitor Carvalho. Nome do camarada que inventou o helicóptero.
Como nós conhecemos hoje, o verdadeiro helicóptero.
Aí eu ia falar Santos Dumont. Igor Sikorsky.
Sikorsky, rapaz. Quem já ouviu falar no Sikorsky? Já ouviu falar?
Todo mundo que trabalha embarcado conhece o Sikorsky.
Já ouviu falar, Vitor? Já atendeu algum aeronave Sikorsky aí?
Rapaz, um monte. Dá um trabalho danado.
Então, ele era um inventor russo que fugiu da Revolução Que fugiu da Revolução Comunista para desenvolver um modelo viável de aeronave com asas giratórias. O que ele fez, então? Em 1925, ele criou o VS-300, o primeiro helicóptero funcional, aquele que tinha realmente dava para fazer alguma coisa com ele. E, logo depois, ele criou o R-4, que passou a ser construído em larga escala. Certo?
O primeiro helicóptero, assim, pode-se dizer... Nossa, que helicóptero!
Puxa!
Pois é, esses helicópteros do Sikorsky foram utilizados já em operações na Segunda Guerra Mundial de reconhecimento. Não era helicóptero aquele armado ainda, não era um helicóptero de guerra, mas ele transportava tropa e também para salvamento, resgate.
Resgate, salvamento e reconhecimento.
É isso aí. E ele tem, na área militar, ele tem dois helicópteros famosos, né, Alves?
Assim, é mais na área ficcional. É, um na área militar, que é o famoso Black Hawk.
Black Hawk.
Entendeu? Que é,
é o que foi usado na Guerra do Vietnã?
Foi na Guerra do Vietnã, não. Black Hawk ele foi na Guerra do...
Foi o final da guerra, foi o final da Segunda Guerra.
Não, o Black Hawk não. O Black Hawk ele entrou na...
Guerra da Coreia.
Não, Guerra da Coreia é o Bell. Nós vamos falar dele lá na frente. O Black Hawk era famoso pela guerra do Afeganistão, a primeira guerra, a guerra do Kuwait.
Ah, foi mais recente.
Ele é mais recente.
Não, tô confundindo.
Aquele filme se passava até no Sudão, sei lá que lugar, aquela, pô, Falcão Negro em Perigo.
Uh-huh.
Black Hawk Down.
Falcão
Negro. Pô, nome tão maneiro em inglês, né?
Mas eu ouvi num outro podcast, eu não vou pegar a informação, os caras estavam conversando sobre o Black Hawk. Esse Black Hawk Down é porque ele caía pra caralho, né?
É, ficou o nome dele, ficou batido.
Porque aí, uma vez, os caras estavam falando que foram ver a notícia no Brasil, assim, falando sobre o que tinha abatido a aeronave. Em vez de falar o modelo da aeronave era Black Hawk, não, falaram Black Hawk Down. Então, quer dizer que a aeronave já caía.
Ele tinha um problema na fuselagem dele e o sistema de defesa dele era fraco. Ele não tinha aquele... Como é que é o nome daquele... Do fogo que...
Flare.
E era muito falhava. E a blindagem dele era muito fraca. Depois foi corrigido e voltou com força total.
Então, mas hoje... Não cai no chão não, Elvis. É que ele acabou de mentir pra vocês.
Pegadinha do malandro!
Mas hoje a gente tem outros modelos, né? Que a gente usa aí, o 76C Plus, que a gente usa...
Não cai, 76C Plus não cai.
Não, graças a Deus não cai.
Se cair, eu tô preparado, já sei onde sai por ele, já treinei.
É, tem que levantar aquela maçanetinha lá da porta, quebrar o vidro, empurrar. Mano.
Tu senta a mão na orelha do cara que tá perto da janela e passa por cima dele e pula, parceiro.
É isso aí. Eu mato os outros, mas se salva.
Tá, e teve um outro famoso, que era o modelo da Sikorsky, que era o Águia de Fogo. Lembra, Vitão, do Águia de Fogo?
Não.
Pô, você não viu o Águia de Fogo?
Ah, tá, o filme.
Chegado.
Não vi, não.
Só sou amigo aqui que vi.
Não, você não viu? Quantos anos você tem, filho?
30.
Você viu o Águia de Fogo?
Eu não lembro também, não.
Vocês não viram o Águia de Fogo?
Não lembro também, não.
Vocês viram o Trovão Azul?
Cara, de nome eu lembro, mas eu não lembro do helicóptero do Trovão Azul. Mas o Trovão Azul não era Sikorsky.
Não, o Trovão Azul é uma pegadinha, então. Nem eu sei quem era o Trovão Azul. Quem souber qual era o Trovão Azul, vai receber em sua e mandar pra gente, confirmando que aquela porra era o Trovão Azul mesmo. Vou mandar pra sua casa um presente do Vida de Embarcado.
Olha só, Elvis Frattani se comprometendo a enviar um presente do Vida de Embarcado pra quem no post desse episódio, escrever lá qual era o fabricante do Trovão Azul.
Não precisa o modelo, é só o fabricante.
Então beleza, vamos lá, tá? Promoção Relâmpago Vida de Embarcado. Válida até o próximo episódio.
O presente é bobo. Vou botar um envelopezinho, dois adesivos vindo embarcado. Tá muito bom. Vamos pro bem.
Promessa de político, né?
Não. Adesivo, ninguém tem vindo embarcado.
Adesivo do vida de. Adesivo do vida de embarcado são poucos que tem. Inclusive, pela sua participação, a gente vai te arrumar um, tá bom?
Obrigado.
Estão pagando com o Santinho.
Mas hoje em dia temos muitos outros tipos e fabricantes de helicópteros.
São comuns, né? Nomes não comuns. Mais comuns. Nome, né? Comum para quem trabalha nessa vida de.
Temos o Puma, que é da Eurocopter Super Puma. Certo? Certo?
Não opera com a gente no setor que nós estamos aqui, mas em Macaé ele é comum. Tem até aeromoça.
Então, mas eu ouvi falar na época que ele foi. Ouvido, você tem essa informação que ele. A Petrobras suspendeu os voos de
Super Puma. Último Super Puma.
Ah, dizem os relatórios que é o maior índice de acidente, né? O monte de queda do Super Puma. Mas é também considerado um dos mais seguros. Aí vem a controvérsia.
Então, é estranho assim, porque ele foi muito vendido, assim. 37 forças militares do mundo utilizam o Super Puma. E mais de 1000 operadores de civis aí, empresas operadoras de helicóptero utilizam ele, principalmente as que trabalham no mercado offshore. A gente vê muito vídeo do Mar do Norte também, a maioria são Super Puma.
O pessoal tá usando muito, porque é muito longe, não tem como fazer troca de pessoal muito curtinha, tem que ser mais gente, 18, 20.
Eles são 25 pessoas, fora a tripulação, contando que a tripulação deles são de 3, piloto, copiloto e aeromoça. Aeromoço, o comissário de bordo, para ficar mais preciso.
É isso aí. E, só para título de informação, a versão militar dele, né, que a gente comentou aqui, que tem alguns aqui, tem o nome de...
Cougar.
Cougar.
Bichinho é forte, hein?
Ele é forte, cara.
Carrega até 4,5 toneladas num gancho, fora 25 cabeças. Imagina, 25 lavrati já dá 4,5 toneladas.
Não vou junto, não.
Não, fica em terra, não pode ir. Deixa isso quieto pra lá. Mas vamos mudar pra uma marca muito conhecida e muito prazerosa pra certas pessoas, certo, Léo?
Tem gente que quando vê na pista parada do Bell, chega até a sorrir.
Chega até a querer dar um abraço, um beijo nele. É o nosso amigo, né?
O Bel?
É.
O Bel é meu amigo.
Pô, que isso. Um amigo igual o Bel, a gente aprende muita coisa. Belzão, ele tá aí desde a década de 60, fazendo a alegria da galera, do pessoal. O Vitor tá meio boiando aqui. Não sei se ele escutou o episódio da...
Eu não tô boiando, não. Vocês estão falando de amizade do Belzão. Belzão, gente boa. Belzão, achando que vocês estão falando do cara do chiclete com banana.
Não.
Belzão, gente boa. Belzão, Bel.
Ele é gente boa também, apesar de não conhecer ele, mas vamos falar que ele é gente boa, vai que ele escuta um diz aqui.
Claro, fala
que ele... Agora, mas você não escutou o episódio Segurança, Saúde, Segurança e Outros Bizarrices, não, né?
Qual o número?
Não fala. Pergunta número pra mim, não. Eu custei lembrar o nome do episódio agora. Você quer o número?
Episódio number 6.
É o 6, não, é o 7. 8.
O 7 de São João.
Então é o 8. Não, então é depois desse. É o 8 ou 9. Não sei, procura aí no www.vidadeembarcado.com que tem todos os links lá que você vai saber. É o Saúde, Segurança e Outros Bizarritos. São nossa colega Caroline.
Sim.
Dá o seu relato.
Ouvi sim.
Sobre a sua perspectiva de como é uma viagem num Bell.
Muito quente, né?
Muito quente. Quem não ouviu ainda, vai lá, baixa que vocês vão entender o que a gente tá falando.
Falou que se demorar muito pra descer, dá fraqueza nas pernas.
Mas vamos lá, ele fabricado desde a década de 60, a gente pode ter certeza disso pelos que a gente voa aqui. Veio da americana Bell, que teve seu auge de vendas nas guerras da, agora sim, Coreia e Vietnã, certo?
Sim, a gente só via Bellzão, aquele filme do Vietnã, só via Bell.
Rambo era, tava num Bell, né?
Rambo derrubou um Bell. Tacando uma pedra.
Com a pedra.
O primeiro Bel que ele derrubou foi com uma pedra. Depois ele...
Tu viu tanto que isso é confiável. E era um Bel militar, hein? Não é um Bel de civil, não.
Era o Bel da polícia...
Polícia montada.
Polícia montada no Bel.
Polícia de montanha lá. Florestal americana.
Bel de polícia montada.
Tem gente que monta. Bom, aí depois ele derrubou, acho que foi um outro Bell lá no Afeganistão, aí com uma flecha. Já dá uma moral, né? A flecha tinha quase 10 quilos na ponta.
A flecha com C4, 10 quilos de C4. Eu queria saber a força desse arco e a força 200 dele.
200 mil de altura.
É, o cara é forte pra caralho.
O cara é o Rambo, mano. O cara é o Rambo.
O Rambo não se discute.
Só melhor do que ele, só Chuck Norris.
Chuck Norris.
É verdade.
Mas ele não é velho, não. Não Rambo.
Ah.
O Stallone tá num caco só, né? O Bell, ele parece velho, né? Tu olha assim, porra, esse helicóptero lá de. Lá do Vietnã. Até nós fizemos uma foto uma vez. É mentira, o Bell são modelos novos, com design velho.
É, porque, na verdade, ele faz a linha retrô
clássica.
A linha clássica.
A linha Volkswagen.
É como se fosse a Harley Davidson do. A Harley Davidson dos helicópteros, né? Eles gostam de
fazer. É o Volkswagen, eles querem voltar a fazer Fusca, pô.
É, isso é a fase, a Fusca
não,
é toda, totalmente
não
diferente.
Não é New Beetle, vamos voltar a fazer o Fusca.
Ah, mentira.
O Fusquinha, como você conhece, ele vai voltar de novo.
Não, para com isso.
Tô falando, pô, né? Pra mentir pra você. Pra qualquer um, mesmo pra você.
É, pra todo mundo tá escutando, por exemplo, igual você fez alguns minutos atrás.
Eu sou do meu quê? Né? Meu dilema, não, meu slogan.
Seu slogan, meu slogan, seu lema.
É o que vocês roubaram aqui pra essa porra de vida de embarcado. Offshore sim, offline nunca.
É verdade, isso era do Elvis só, mas agora virou do vida de embarcado e ele perdeu o Playboy. A Bell também, voltando ao assunto, se juntou à Boeing.
Ela tem helicóptero. Eu não vejo, assim, não vejo porque eu sou pobre, eu não tenho helicóptero em casa. Eu não entro assim no. Não tem carros.com lá que você vai comprar carro?
Sim,
carro web, bom. Web Moto? Eu não entro na Web Copters. Não, tem um site. Tem site de venda de helicóptero. Entendeu? Tem, depois eu até falo sobre isso.
Na verdade, a gente vai desenvolver o protótipo do Wilson comentado no último episódio e podemos vender, né? Como meio de transporte individual.
O protótipo do Wilson. As histórias do Wilson. Deus me perdoe, já tá com raiva de mim. Já tá com raiva, anda com a raiva de mim do caralho. Mas as histórias do Wilson são igual minhoca, sem pé nem cabeça.
Então, pois é, mas a Bell e a Boeing se juntaram e fizeram um helicóptero meio avião, meio helicóptero meio avião, chamado V-22, né? Que tá sendo.
É um monstrão, é o Boeing, é o Bell Boeing V-22. Última, quem quiser saber sobre ele assim, assiste Transformers. É aquele avião, helicóptero que transporta a tropa.
É, ele tem cara mesmo de veículo militar mesmo. Ele já tem aquela carona de robustão mesmo, pô, que vai chegar cheio de arma e tal.
Ele não cabe aqui no Helideck, não. Mas também se coubesse, ele levava 100 pessoas, acho, dentro dele.
Ele levava a tripulação, trocava a tripulação inteira, né?
Entra de greve, né? Todo mundo vaza, pô.
Vamos embora. Então, vem prender a gente, né?
Sei. Mas já que você falou no Webcopters...
Acho que não sei se o nome, eu não lembro.
Ah, tudo bem, né? Nosso nome fictício, pode ser que a gente lance um site de venda de helicóptero.
Tem que procurar no Mercado Livre, cara. Se a gente tá vendendo um navio no Mercado Livre, de repente tem um helicóptero vendendo lá.
Ah, Mercado Livre tem que...
Ah, inclusive no Mercado Livre, um camarada comprou esses dias o kit MacGyver, uma sacolinha em clips, é R$5. Tem no não. Mercado Livre.
Aí esse cara que tá vendendo o kit MacGyver é o cara.
Imagina o cara em casa botando clips na sacola, amarrando, clips na sacola, amarrando. Bom vendedor chup-chup. Tá fazendo um, dois, três, vendendo
o
kit MacGyver.
Não, e de boa, o Mercado Livre tinha que filtrar essa porra. Tem cada coisa ridícula, mano. Tem uma mulher lá que tá vendendo. Tem um cara que tá vendendo a calcinha da mulher, só que pra expor a calcinha da mulher dele, ele tá usando a calcinha.
Puta que...
Sério, entra. Bota aí no minilua.com.br.
Como você acha essas coisas?
Eu não acho, cara.
Você tá procurando o que com o chat desse?
Não tô procurando. Exemplo assim, eu tenho Minilua, eu tô no Twitter. Aí o Minilua publica.
Aí, ó, viu? O Elvis fica no Twitter dele. Duvida de embarcado, não.
Eu quero aproveitar e dar uma dica pra rapaziada. Coloquem no Google de vocês Pedro Bergamin e vejam a fotinha que vai aparecer num rapazinho moreno lá. Por favor, é a dica. Fica a dica do Vida de Embarcado.
Pedro Bergamin foi o que apareceu no nosso episódio 13 lá, o menino que tinha medo de tudo, tinha medo da assombração. Tem medo, né? Não tinha, ele morreu. Mas vai lá que você vai ver o Ministério da Saúde.
Foi assaltado no último episódio.
É, que a gente contou a história que ele foi assaltado. Você ficou sabendo que roubaram o carro dele, né?
Eu vi.
O ladrão então perguntou, dá o cu e o carro. Ele falou, pô, o carro não, mano.
mas vamos lá, preço de helicóptero. Preço.
Preço.
Eu quero comprar um. Eu quero ir embora amanhã.
Que você quer?
Bom, eu tava pensando num Bell pra ter duas coisas boas, né? Eu voar de helicóptero e sentir mais aliviado.
Você sentiu um prazer?
Ah, que isso, que a gente sente
cheio. Cada um chora quando sente saudade.
É verdade, né? É isso aí.
Bom, um Bell hoje, assim, de 2000, ano 2009.
2009, 2009?
2009, 2010, por aí assim. Ele tá um Bell pra seis pessoas, não é o grandão não.
Um Bell seminovo novo, na garantia.
Na garantia. Com as revisões todas feitas, tudo direitinho. Ele tá em torno de... De 1 a 3 milhões de reais.
Ah, mas 1 a 3 milhões é diferença pra caralho. 1 milhão a 3 milhões é o triplo.
Mas depende do estado dele, do tamanho. Então, assim,
tá, eu quero um só com 4 pessoas. 4 pessoas.
Mas vai pagar aí uns 800 pau.
Ah, então tá mole.
Mole.
Tá mole.
Mole.
Uma cobertura aqui em Vila Velha, 800 mil, não é?
É mais caro.
Mais caro que
também na beira da praia. Hoje é 1 milhão e 200.
Então, mas você, ou você compra um helicóptero ou você compra um apartamento.
Vai morar no helicóptero.
É, babaca. Já tem que pagar o hangar ainda, pagar a porra toda.
Rapaz, tá certo. Já desisti. Não, você me convenceu.
Não tem aquele helicóptero.
Não, feio. Quero mais saber, não.
Não tem aquele helicóptero feio pra caralho, que quando a gente vai embarcar, aí fica parado, um que tem uma torre na... Em cima da cabine tem uma torre.
Sim, ele é mais alto pra poder... Pra ele ficar mais alto, ninguém bater a cabeça.
É, ele é um bichinho feinho, ele parece...
É pequenininho, esquilinho.
Ele parece uma coisa feita na China.
Sim, aquilo de dois lugares.
É, de dois lugares, mas um é espaço pra botar...
É esquilo, se chama.
É o esquilo?
É o esquilo.
É o tal da... É o Robson. O fabricante é o tal de Robson.
Ah, deve ser o Robin.
R22, K22, né? Mas assim, cara, uma porrinha dessa é 1,5 milhão, cara. Você não tem noção do preço, né? Ele tá cagando dinheiro.
É, eu acho interessante que o helicóptero chega a ser muito, muito mais caro do que você comprar um avião, né?
E São Paulo hoje é o maior tráfego aéreo depois de Nova York. É que só perde pra Nova York de helicóptero, voo de helicóptero.
Ah, de helicóptero, né?
De helicóptero.
Não, mas só voltando aqui, a gente tava procurando um tempo atrás, não era pra comprar não, era por curiosidade mesmo.
Um modelo novo, bonitão.
Mexendo assim, o preço do helicóptero e o preço do avião. Um avião hoje, um monomotor...
Em particular,
você comprar um monomotor pra 4 pessoas, você consegue achar usado em bom estado de conservação aí, que dá pra você... Por 300 mil, 400 mil.
50 mil te vendo um avião, lá no Paraguai.
Não, sério. Uns 300 mil reais. Agora você vê um helicóptero pequeno pra 2 pessoas, 1,5 milhão, cara.
Uma coisa mais específica e mais particular. Até quando você vai tirar a licença mesmo, você tira primeiro pro teco-teco, porque esse aviãozinho em particular, depois você vai tirar pro piloto de helicóptero. Depende da hora de voo e tal. Então é uma coisa muito mais restrita, eu acho.
Olha só, imagina você tá andando de bobeira no Rio. Aí o Wake Batista na tua frente, cai a carteira dele. Aí você pega, você olha, porra, dá pra comprar um helicóptero. Tá, vai lá, vou comprar um helicóptero modelo Wake Batista. Um Augusta, modelo novo, 2012.
Augusta já é sacanagem, né? Estamos falando de helicóptero de 7 milhões.
Né? É 7,25 milhões de doleta. Dá 15 milhões no helicóptero, parceiro. Aí, de boa. Eu compro o passe do Neymar.
Não compra, não. Pior que não.
Rapaz, nem Neymar compra um bichinho desse.
Compre. Se você quiser, compra.
É muito dinheiro.
Ele pega um patrocínio da empresa que faz o helicóptero, anda pra cima e pra baixo, triplica a venda, aí ele aumenta o topete e o negócio vai de vento em popa.
Rapaz, aí, de boa. É muito dinheiro, a gente tá falando uma coisa cara. Por isso, quando a gente reclama que perdeu o helicóptero, perdeu o voo, tem que pagar, tem que tomar advertência, porque é tudo caro.
É verdade. Mas voltando, o Vitor falou uma coisa interessante. Se pedir pra você deixar o topete, você também andava de helicóptero? Você andava pra ganhar o helicóptero e deixava o topete?
Não dá, o cabelo é ruim. Não tem, não tem.
Ah, passa maciante de carne aí.
De carne?
Não, não, não. Tô perguntando se você deixa o topete. Não tô perguntando se o cabelo é bom ou não. Você deixa o topete pra ganhar o helicóptero?
Rapaz, aí você vai me perguntar o que é o mais fácil pra fazer coisa menor, né?
Responde, pô!
Não.
Então mesmo, do caralho. A pergunta é assim: você deixa o topete.
Rapaz, eu Elza aqui na frente, rapaz. Eu
não sei disso aí, você pode falar de beraba.
Não, eu tô perguntando, pô! Não é piadinha, não.
Não.
Não, então tá bom, então tá bom. É só isso que eu queria saber, ué. Se o cara, o Neymar deixa o topete.
Cabelo, eu deixava.
Você deixava o topete?
Eu
tenho
uma piscina.
Só dá pra ver o fundo, sabe? Que tem alguma coisinha aqui.
Então deixa o Vitor também. Você deixa o topete, deixa o Vitor.
Não entendi.
O topete.
Ainda não entendi.
Deixa então, não vamos entender, não. Deixa pra lá. E o que mais?
Não, mas eu ando de, eu acho maneiro, uma curiosidade assim. Aí acontece alguma coisa, chega uma celebridade, fala, pô, fulano, andou de helicóptero, caralho, peão anda de helicóptero todo dia, gente.
Entendeu? Meu pai me ligava, quando eu comecei a embarcar, meu pai me ligava, e andar de helicóptero é massa? Da primeira vez, foi, pô, é massa. Aí embarquei de novo, ele, e agora é massa? Falei, mas não. Aí minha mãe me ligou desesperada, mas filho, falaram que cai, eu falei, cai, mãe. Mas tem treinamento? Tem, mas posso ser otimista pra senhora? Se cai, morre todo mundo. Rapaz, ela entrou em pânico.
Minha avó perguntou também, né? Esse negócio aí, helicóptero aí, você fica andando nesse negócio, não é perigoso? Eu falei, é, ué, é perigoso. É. Ah, mas e aí, professor? E aí nada, ué. Perigo, você perguntou pra você, é perigoso. Perigoso é qualquer coisa. Se eu andar de avião, passear na rua, atravessar a rua assim e olhar pro lado, é perigoso também.
Ele passou pro lado de uma bicicleta, morreu.
Na água ou na terra? Acho que na água é melhor, né? A chance de salvar é melhor.
Não sei.
Ah, eu acho. Bom, teoricamente, a água, né?
Eu acho que se cair na terra, a gente vira torresmo na hora que bateu.
Não, mas dependendo da altura, na água, espatifa tudo.
Pá! O impacto com a água espatifa. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu vou desembarcar daqui 3 dias. Dá pra mudar de assunto?
Não, pô. Não, isso é assunto do mundo. Eu acho que hoje, pô. Eu não tenho medo de morrer, assim, de helicóptero, não. Eu acho que, assim, eu queria ter a chance de testar o que eu aprendi.
Tá bom.
Na Fálcula.
Vamos fazer o seguinte.
No dia que você.
A gente é da mesma escala, a gente pega o helicóptero pra vir junto e pra ir embora junto. Não. Agora eu vou te pedir um favor. Já que você vai ficar aqui pra dobrar, testa nessa vez, então, que você vai embora, que eu não vou estar
sozinho. Não, você pensa bem. Porra, não, vai que eu vou. Eu tô pra ir terça-feira. É aquele voo que vai no pinga-pinga, geralmente eu vou sozinho no helicóptero.
Vai falando. Aí, ó. Se. Tipo, aconteceu alguma coisa, tá gravado, foi o Elvis mesmo que solicitou.
Conta um caos, se você quiser botar depois, vocês cortam. Eu tava na academia, aí o peão falou assim, rapaz, um colega aqui, eu queria comprar um jet ski.
Eu falei, é cara, é complicado, não é muito barato, é um negócio carinho e tal, mas você tem que ter o lugar pra cuidar, você tem que ter, tem que lavar, você tem que, se der um problema no motor, você tem que... A manutenção é cara, fora o combustível e etc.
Tem que tirar a licença também?
Tem uma licença, não precisa ser baratinha, qualquer 50 mil reais você tira na mão desses caras aí. Ah, e tal. Pô, cara, mas eu sempre quis ter, eu falei, pô, mas você tem que ter um reboque, um carro pra puxar, é toda uma coisa que envolve você ter um jet ski. E o cara sentindo, não, mas tem um parceiro que tem outro que tem, você falei, meu, mas se fosse uma coisa fácil, qualquer pobre tinha. Rapaz, o cara se ofendeu, falou que eu chamei ele de pobre, que eu não dava impulso pros sonhos dele e tal. É sério? O cara se ofendeu e tal, eu falei, olha, não foi isso que quis dizer, não. Eu só falei que é uma coisa muito difícil. É Luan Fonseca. Rapaz, o cara ficou puto comigo. O cara ficou puto comigo.
Ah, eu, deixa eu te contar só um segredinho. Toda vez que a gente falar pra você assim, pode falar o nome, a gente vai pompir, é mentira.
É?
Mas Luan não assiste gente, não.
Não, mas já passou, ele ficou puto mesmo, o que eu posso fazer?
Ah, bobeiro, manda ele enfiar o jet ski no cu preto dele lá e acelerar.
Pergunta se ele tá vendo o preço de helicóptero.
Não tô pagando nem minha conta, vou comprar helicóptero jet ski. Então tá, voltando a falar, a gente vai morrer de helicóptero um dia, se Deus quiser.
Você!
Eu fico puto. Se eu falo uma coisa ruim, não fala que atrai.
Eu não falo, que eu não tô falando nada de atrai.
Eu falo na Mega Sena, não atrai porra nenhuma.
É. Não funciona assim, né, rapaz?
Ah, é porque funciona assim. A coisa ruim atrai, a coisa boa não é assim tão fácil. Entendeu? Então,
papai do céu sabe o que faz. Imagina você com a Mega Sena no bolso, com as merdas que você vai fazer. Imagina
comprar um helicóptero e um jet ski.
Você comprar Magé, olha que merda.
Não.
Ia cercar a Magé.
Comprar merda.
Ia cercar a Magé, fazer um castelão, um gatão fechado.
Cara, eu não sairia de lá do lado. Muito bom, mano.
Você é mentiroso.
Um povo muito
hospitaleiro. O cara ganha na Mega Sena e fala, vou ficar em Magé. Vou, claro.
Ó, é um povo muito hospitaleiro, entendeu? Um local com a culinária farta, vários teatros, cinemas, shopping. É uma metrópole esquecida pelo mundo.
É bem bom, esquecida, né?
Se fosse bom, não se chamava Magé.
Sabe o que significa Magé na língua indígena?
Ah, sim.
Terra boa de se viver.
Mentira. Magé não pode significar isso na língua indígena.
Significa pajé. Um pajé. Tira por aí. O que é o pajé? É aquele cara que tá falando merda lá na tribo indígena. O cara que mora em Magé...
Não, é. Mas Magé, uma palavra só fala que significa...
É. Terra boa de se viver.
Terra boa de se viver.
Itaipu. O que, que significa Itaipu?
Você já falou isso no episódio aí anterior.
É Pedra Grande, né? É. Nova, Iguaçu. É Rio Grande.
Não, Rio Grande é outro lugar.
Rio, é Rio Grande.
É outro lugar.
Não, mas é, significa na língua indígena, meu parceiro.
Eu sei.
Entendeu?
Rio Grande é perto do Beraba.
Rio Grande é lá no Rio Grande do Sul.
Não, lá perto de Beraba, divisa de Minas com São Paulo. Tem o Rio Grande ali.
Foco mesmo.
É verdade. Onde a gente tá mesmo?
Sei lá.
Ah, então vambora então. Vamos sair.
Ninguém falou, né? Então é o seguinte, só voltar a reforçar. Quem souber o nome do Trovão Azul, entra no Google. Eu não achei não. A fábrica que faz ele, eu não achei não.
Como é que era o nome do outro que você falou?
Águia de Fogo.
Eu lembro daquele desenho, não sei o que, Hulk, lembra?
Pô, aquela Skyhawk, não é?
Ah, não lembro.
Por aí.
Era legal o desenho.
Eu lembro de um desenho animado que tinha uns caras, eram três caras, três soldados, que eles tinham umas armaduras que alguém teleportava.
Ah, eu lembro disso.
Aí um virava uma moto, um virava um submarino e outro virava um avião.
Eu lembro disso.
Eu não lembro o nome do desenho.
Mas tinha um também que era tipo estilo Jiraiya, Jaspion, não sei o que, que era de uns robozão que o cara também virava, acoplava, tipo uns Transformers. Com as assim.
Nas costas.
É, o cara virava umas paradas também.
Tinha muito desenho bom, cara. Vamos fazer um episódio só de desenho?
Vamos fazer.
Só aí, de desenho animado.
A gente fala
o que se assiste, que desenho se assiste na pichão? Não tem cartão nenhum.
Pô, assiste o quê? Não
é
desenho
aqui,
não, né?
É, o último desenho que eu assisti aqui foi um baixado da internet, o Thundercats. Novo,
Pica-Pau passa direto.
Mais nada.
O Pica-Pau na Record.
É, Pica-Pau, de vez em quando.
Pica-Pau acho que entrou no lugar da Adriana Galisteu, não foi?
Não,
porque a Adriana Galisteu saiu do ar.
O Pica-Pau, mano. Pica-Pau, tudo na Record. Ah, bota o Pica-Pau.
Ah, tá bom, o que tem? O SBT sempre fez isso com Chaves?
Chaves, é. Tá ruim, bota Chaves.
É, a gente tem que arrumar alguma coisa pra gente colocar. Se tiver ruim aqui, a gente faz o quê, hein?
A gente copia um episódio do Matando Robô Gigante.
Ctrl-C, Ctrl-V, mano.
Só faz assim, ó. Oi, aqui é o... boa noite, aqui é o Luciano Veludo, aqui é o Elvis, aqui é o Vitor. E está começando mais um Matando Robô Gigante. E bota, mano. Agora fazer o quê? Vou ficar gastando pentelho aí fazendo programa? Vou copiar, fazer igual latino.
Então vamos deixar nossos endereços aqui para vocês entrarem em contato conosco e nós temos o que falar no próximo episódio, já que nós não lemos o e-mail de ninguém nesse, certo?
Certo, positivo e operante.
Então vamos lá. Website
www.vidadeembarcado.com.
Facebook
www.facebook.com/vidadeembarcado.
Tá ficando bom, tá melhorando. Twitter
@vidadeembarcado.
E e-mail. Ih, travou.
www. Não, e-mail não, é. vidadeembarcado@vidadeembarcado.com.
Então.
E a nossa página no YouTube. www.youtube.com/vidadeembarcado.
Eu não sei se é isso não, eu acho que tem uns nomes.
Você vai naquele íconezinho Vida de Embarcado, VDE Vídeos, que vão estar todos lá.
Eu espero, porque não estava funcionando. Mas tudo bem, voltou a funcionar. Não sei se está funcionando, a gente vai testar depois. E por enquanto é isso, né? Então tá, galera, até a próxima.